Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, garotos e garotas, está começando o Gabriela Esportiva, as informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo, comigo e com o Zé Maria, o presidente campeão. Salve para você de casa, para você do trabalho, pessoal da academia, o pessoal do pedal, a você do volante, obrigado pela carona, um forte abraço em todos vocês. Está começando o programa de hoje, o programa desta terça-feira, dia 16 de maio, e a gente chama ele, claro, a cereja do bolo, né, meu amigo Zé Maria. Vamos lá, Zé. O nosso Alô Esporte Clube de hoje, né? Nosso boa noite, fica à vontade.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportiva. Nesta terça-feira, dia 16 de maio de 2023, Tony, o nosso Alô Social Clube será para Thales Lavigne de Lemos, né? Presidente da Associação Atlética Banco do Brasil de Ilhéus. Portanto, hoje, nesta terça-feira, a gente abraça o tricolor Thales Lavigne de Lemos.
Muito bem, Zé Maria. Thales, um abraço para você, viu? 7:14. Vamos começar falando do Vasco, Zé. O atraso do Vasco no pagamento de parcelas de compras de jogadores pela janela, na janela do início do ano, né? Tem desagradado alguns clubes fora do Brasil, viu? Atlético Tucumã, da Argentina, o Nacional do Uruguai, alegam que o time brasileiro não cumpriu aí com os prazos estipulados pelas aquisições de Capasso e Pumita, né? E a imprensa ouviu os dirigentes aí dos dois clubes, né, que o Vasco não tem cumprido aí com os acordos. Tanto o Atlético Tucumã quanto o Nacional cogitam acionar aí a FIFA caso a situação não seja regularizada. O Vasco tem conversas em andamento com os clubes e tentam negociar os prazos de pagamento, né? Há pagamentos de parcelas de compras de alguns jogadores e comissões atrasadas, né? Mas não é o caso de todos. O clube já quitou aí integralmente, aí, por exemplo, as compras de Pedro Raul e Lucas Orellano, né? O Vasco acertou aí a contratação do zagueiro Manuel Capasso em fevereiro. O acordo pela aquisição de 50% do defensor foi de aproximadamente aí 7,8 milhões de reais, né? E a imprensa apurou que o clube argentino ainda não recebeu informações confirmadas aí por dirigentes do Tucumã. O acordo por Pumita, né, por sua vez, é de cerca de 2 milhões de dólares, né? Cerca de 10 milhões de reais aproximadamente. E foi aí concluído no início de janeiro. Representante do Nacional, ouvido pela imprensa, também confirmou que o Vasco não tem cumprido com o acordo. Além das parcelas aí, intermediadoras aí, de negociações, também não receberam as comissões, né? Os intermediários, né? E o Vasco está nessa situação aí, Zé Maria, né? Falou tanto nessa questão aí da SAF, do Vasco, e aí de repente aparecem aí essas reclamações de salários aí, ou melhor, de parcelas de jogadores em atraso, tá? Vamos lá, vamos falar do Baianinho, né? 7:16.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Baianinho 2023, aí, a primeira rodada foi um vexame de público e de torcida. Conta isso pra gente aí, Zé.
Os números, Café, falam mais altos, né? Foi um vexame na primeira rodada do Campeonato Baiano de Futebol Profissional da segunda divisão. Um Baianinho de arquibancadas vazias, né? Sem renda, a maioria dos jogos foi de total prejuízo. Faltou público, sobrou arquibancadas de cimento vazias. Triste realidade desse Campeonato Baiano de Futebol Profissional. No jogo do Leônico, no estádio Roberto Santos, o prejuízo do moleque travesso foi de R$6.100. Pagou para jogar. E além do prejuízo, o Leônico perdeu em casa de goleada por 6-2 para o Fluminense de Feira de Santana. Em Alagoinhas, a Unirbe amargou R$ 7.160 de prejuízo na vitória de 3-2 diante do Galícia. Em vitória da Conquista, no empate de Conquista 2, Jacobina também 2, restou para o Bode apenas R$ 970 de cota. Imagine, depois que pagou todas as despesas lá no Lomanto Júnior, a cota do Vitória da Conquista foi de menos de R$ 1.000, R$ 970. Em Juazeiro, foi outro vexame financeiro, né? E o prejuízo do Juazeiro teria sido na ordem de R$ 8.000. Só a torcida do Jequié fez a diferença na primeira rodada. Assim mesmo, menos de 1.000 torcedores pagantes no Valdomiro Borges, no jogo Jequié 0 com Grapiúna 1. Exatos 971 torcedores pagantes para a maior renda da primeira rodada desse Campeonato Baianinho 2023. R$ 18.820. Sobrou para o caixa do Jequié, dos R$ 18.820, R$ 6.670, portanto, uma primeira rodada com arquibancadas vazias, faltou público nesse Campeonato Baianinho e fica agora a expectativa para domingo, né? Para duas cidades, né? Para Feira de Santana e Ilhéus, Joia da Princesa e Mário Pessoa, né? No Joia da Princesa, o Fluminense embalado recebe o Jequié. E aqui no Mário Pessoa, o Colo-Colo faz a sua estreia diante do seu torcedor, enfrentando Vitória da Conquista, Colo-Colo, que empatou o primeiro jogo lá no estádio Adalto Moraes, na cidade de Juazeiro. E a pergunta que fica, né? Quem terá maior público e maior renda na segunda rodada do Baianinho 2023? A gente lembra o torcedor do Colo-Colo, Tony Café, que os ingressos já estão sendo comercializados aqui do centro, na Barra Quítica, né? O ingresso da geral vai custar apenas R$ 10,00, o ingresso da arquibancada coberta vai custar R$ 20,00. Uma ótima oportunidade, viu, Tony Café, da torcida do Colo-Colo mostrar sua força nesse Baianinho, porque...
Muito bem, 7h20, tivemos problemas aqui com o Zé Maria, né, com a conexão. Mas vamos voltar aqui, 7h21, vamos falar de Copa do Brasil? A Copa do Brasil terá Fla-Flu, né? Esta noite lá no Maracanã. Fala aí, Zé, pra gente.
Esta noite de terça-feira, Tony Café, teremos Fla-Flu, uma coisa especial, né? Clássico tradicional Flamengo e Fluminense, abrindo o primeiro duelo das oitavas de final da Copa do Brasil. Eu diria que é um Flamengo sem Pedro, né? É um Flamengo também sem Davi Luiz, né? Há dúvidas com relação a Luiz França, ao próprio goleiro Matheus Cunha. Enfim, é um Flamengo muito mexido esta noite, né? Aliás, essa tem sido a tônica, né, do Jorge Sampaoli, que deve levar a campo esta noite, provavelmente o Santos, né, no gol do time do Flamengo, Wesley na lateral direita, os dois zagueiros Fabrício Bruno e Léo Pereira e Ayrton Lucas na lateral esquerda. O meio-campo do Flamengo deverá ter Eric Pulgar, né, Vitor Hugo e Gerson, e o ataque, né, com Arrascaeta, Gabigol e muito provavelmente Cebolinha. A gente fala nessa equipe que muito provável do time do Flamengo esta noite. Flamengo, portanto, com a volta de Gerson no time do Flamengo. O Fluminense parece uma equipe mais tranquila. O Fluminense já definido pelo técnico Fernando Diniz, né? no 4-2-3-1. O time tricolor das Laranjeiras terá o Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Nino, Felipe Melo e Marcelo, a sua linha de defesa, os dois do meio campo, André e Lima, a linha de três, João Arias, Ganso e Pirani, né, e Cano, o atacante centralizado, fechando aí nesse esquema tático 4-2-3-1. Fluminense que não vai ter o Alexander e nem o Keno, né? E o Flamengo, né? Muito mexido. O Fluminense também não pode utilizar na Copa do Brasil dois jogadores, Thiago Santos e Lelê, que já jogaram a Copa do Brasil por outras equipes. Sampaoli, que já tem 8 partidas no time do Flamengo, está completando exatamente um mês de trabalho, e em 8 jogos, né? O Sampaoli tem 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, portanto, é um Flamengo ainda buscando, né, a melhor organização. É um Flamengo, né, que certamente vai ter muita dificuldade com esse time do Fluminense. Quando a gente fala do Fluminense, a gente não pode deixar de citar, né, o jogador colombiano, o João Arias, né, para mim, a cabeça pensante do time tricolor. Líder de assistências também. Enfim, é um Fluminense muito forte esta noite, abrindo os jogos de ida dessa fase oitavas de final da Copa do Brasil. Portanto, vamos ficar nessa expectativa, meu querido Tony Café. Amanhã, às 19h, teremos a sequência, né, desses jogos de ida das oitavas de final. Na quarta-feira teremos Palmeiras e Fortaleza. Jogo interessante, jogo importante. Primeiro duelo em São Paulo, no Allianz Parque, o Palmeiras enfrentando um bom time do Fortaleza. Teremos também na Vila Belmiro, Santos e Bahia, né? Será que o Bahia finalmente vai derrotar o Santos? Esse duelo acontece também às 19h. Às 19h30 de amanhã, o Grêmio, né, enfrenta um embalado Cruzeiro, um Cruzeiro que no Campeonato Brasileirão faz com muita intensidade, Cruzeiro que é o maior vencedor da história da Copa do Brasil. Grêmio e Cruzeiro, 19h30, na Arena do Grêmio. Teremos às 20h de amanhã o Sport Clube do Recife, né, recebendo São Paulo, duelo que vai acontecer na Ilha do Retiro, né, e teremos às 21h30, mais 3 partidas amanhã para fechar essa primeira fase das oitavas de finais. Teremos no estádio Independência, em Belo Horizonte, América Internacional. O Atlético Mineiro vai enfrentar o Corinthians, né, esse jogo vai acontecer no estádio do Mineirão e terá transmissão ao vivo pela TV aberta. E teremos também na Arena da Baixada o Atlético do Paraná enfrentando a equipe do Botafogo. Copa do Brasil, que foi criada em 89, né? Seus maiores vencedores são Cruzeiro, com 6 conquistas. Depois temos Palmeiras e Flamengo, com 4 títulos. E o Corinthians, com 3 conquistas também. Esse ano, o time campeão da Copa do Brasil, se ele for integrante da Série A do nosso futebol, o Café vai faturar aí até R$ 91.800.000. É uma boa grana, portanto, né? É uma Copa com muita intensidade. Eu diria que o Fla-Flu de hoje é muito especial, porque abre os jogos de ida das oitavas de final do mata-mata da Copa do Brasil, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h27. 7h27, Gabriela Esportiva. As informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
7h27, vamos falar de tênis. A vitória escapou mais uma vez, depois de um revés inesperado aí no primeiro set. Beatriz Haddad, né? Foi derrotada de virada por a Kalinina, né? A 47ª no ranking, por 2 sets a 1. com parciais de 6-7, 7-6 e 6-3, né? Nas quartas de final do Master 1000 de Roma. A brasileira número 15 do mundo viu o cenário aí do último duelo entre as duas se repetir. Naquela ocasião, Bia foi derrotada pela ucraniana também de virada, na terceira rodada do Miami Open de 2022. O primeiro set não começou bem para a brasileira, que viu seu saque ser quebrado duas vezes por Kalinina, né? Abrir 4-0 foi apenas no quinto game, né? Após um ace, que Bia confirmou o serviço. Foi quando o placar marcava 5-2 para a ucraniana, que Beatriz precisou aí de atendimento médico para colocar uma proteção na panturrilha esquerda. Era o que a brasileira precisava para a virada na parcial. Né? Depois da pausa, Bia salvou um set point e virou o jogo para 6-5. Kalinina até empatou em 6-6, mas não foi o suficiente para a brasileira. Tá no tie-break, o número 15 do ranking passou aí o carro, né? E fechou o set a 6, depois de 1 hora e 20 minutos de duração, Zé. 7h28, vamos aí às informações do Colo-Colo, né? Treinamentos aí no Mário Pessoa. Vamos saber aí com Zé Maria. 7h28.
Gabriela Esportiva.
O Colo-Colo de Futebol e Regatas Café voltou às atividades nesta terça-feira, aliás, trabalhando em tempo integral. Na parte da manhã, um trabalho de fortalecimento muscular foi realizado do grupo em uma academia na zona norte da cidade. Na parte da tarde, o grupo esteve reunido no estádio Mário Pessoa, né, com o técnico Paulo Henrique, fazendo uma atividade, um treino técnico-tático. Né? Eu diria que o Colo-Colo poderá ter mudanças e certamente um leque muito maior para o jogo do próximo domingo. Colo-Colo e Vitória da Conquista vai acontecer no domingo no estádio Mário Pessoa, às 15h, café, às 15 horas, é o horário programado pela Federação Baiana de Futebol. No jogo da primeira rodada, no último domingo, lá em Juazeiro, o técnico não pôde contar, né, com o Paulo Henrique, com o Rafael, com o Paulo, jogadores que atuaram como titulares, né, nos treinamentos e nas atividades dos amistosos na pré-temporada. Esses três jogadores não tiveram ainda a situação regularizada, portanto, resta essa expectativa de que domingo, finalmente, o Colo-Colo tenha todo o seu grupo à sua disposição regularizado. O leque será ainda maior, né, para ajudar o treinador Paulo Henrique nesta segunda rodada desse Campeonato Baianinho 2023. Portanto, muito provavelmente, teremos no domingo a estreia do goleiro Paulo Henrique, considerado, né, o titular da posição, pelo menos assim foi definido pelo técnico do Colo-Colo durante a pré-temporada. Os ingressos continuam sendo vendidos, né, na Barra Quítica, aqui no centro da cidade. O ingresso da geral vai custar R$ 10,00, o ingresso da arquibancada vai custar R$ 20,00. Né? Tomara que a torcida do Colo-Colo faça diferente, porque na primeira rodada desse Baianinho, Tony Café, foi um vexame de público e de receita também, né? Pouco público, receita nenhuma na primeira rodada, pelo menos dos 5 jogos que aconteceram no último domingo, 3 foram jogos deficitários, né? Os clubes pagaram para jogar, não tiveram nenhum tipo de receita, muito pelo contrário, a receita foi negativa, porque a gente lembra, esse Campeonato Baianil é bancado pelos próprios clubes. Então, se dá prejuízo após o jogo, o clube tem a obrigatoriedade de ressarcir a entidade e de pagar os prejuízos do bordeiro financeiro. Portanto, que tenhamos um Colo-Colo ainda mais forte no próximo domingo. Colo-Colo, que se vencer o jogo, aí sim poderemos afirmar em alto e bom som de que um empate em Juazeiro foi um grande resultado, né? Depende agora o Colo-Colo de fazer a sua parte como mandante na sua estreia no próximo domingo aqui no estádio Mário Pessoa. Claro, né, que aí teremos ainda mais jogadores à disposição do Paulo Henrique. No jogo de Juazeiro foram apenas 6 jogadores no banco de reservas, né? O Ítalo com a camisa 12, o Bruninho com a de número 13, Felipe com a de número 14, Juninho com a camisa 15, Rafael Prix com a 16 e Pablo com a camisa 17. A gente lembra que no domingo o Colo-Colo iniciou com Felipe, Luquinha foi lateral direito, os dois zagueiros Lacraia e Yuri e Daniel na lateral esquerda. O meio campo com Diego com a de número 5, Chocolate com a de número 8, Vico com a camisa número 10, Matheus Santana com a número 7, Mateuzinho com a de número 9, Jonathan com a camisa de número 11. Olha, Café, eu vou voltar a repetir aqui, pelo que eu vi nas imagens, né? Direto lá do Adalto Moraes, na cidade de Juazeiro, né? Esse camisa número 5, Diego, jogou muito, e Chocolate também. Foi jogador diferente na primeira rodada, na estreia do Colo-Colo, nesse campeonato baianinho 2023. Tomara que domingo, né, o leque seja ainda maior e que possam ter melhores opções para o técnico Paulo Henrique. Domingo vamos enfrentar uma equipe experiente, uma equipe madura do futebol da Bahia, né? O Vitória da Conquista, um adversário sempre difícil do Colo-Colo, aqui no nosso Mário Pessoa Café.
Muito bem, 17h34.
Gabriela Esportiva.
E vamos às informações do Vitória da Bahia. O Vitória abre a 7ª rodada nesta sexta-feira em duelo, né, na casa do Marisol, lá no interior de São Paulo. Zé Maria.
O Sport Clube Vitória, Tony Café, abre a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B na próxima sexta-feira, né, enfrentando o Mirassol lá em São Paulo. Portanto, sexta, 19h, teremos o duelo aí, Mirassol e Vitória. Tombense e Londrina, essas duas partidas acontecem às 19h, abrindo a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ainda na sexta-feira, às 21h30, o Atlético de Goiás, né, faz o seu jogo em casa, enfrentando o time do Avaí. Atlético, que é o terceiro colocado com 14 pontos, vai fazer o duelo com o Avaí, que é o 14º colocado com apenas 6 pontos ganhos. Aí teremos a sequência da 7ª rodada no sábado, às 16h, o Sport Clube do Recife enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto. Esse duelo vai acontecer na Ilha do Retiro. Teremos também sábado, 17h, Ituano e Novo Horizontino, duas equipes do futebol de São Paulo. E também teremos nesse mesmo horário Sampaio Correia enfrentando o ABC, portanto, no próximo sábado. Os jogos do domingo. Domingo, 11h, em Chapecó, a Chapecoense enfrenta o Juventude. Chapecoense e Juventude. No domingo, 15h30, teremos o Criciúma recebendo o Ceará. Criciúma e Ceará, 15h30 de domingo. Domingo, 18h, tem um clássico, né, de Campinas, Ponte Preta e Guarani. Duelo aí de dois clubes do futebol paulista. E no domingo, 18h15, essa 7ª rodada será fechada com o jogo entre CRB e Vila Nova. A realidade, portanto, que é um Vitória que perdeu no domingo passado, né? Foi derrotado no Barradão pelo Atlético de Goiás pelo placar de 3-2. É um Vitória que ainda segue líder desse Campeonato Brasileiro da Série B e está trabalhando para tentar reverter o resultado ruim. Vitória que lidera a competição. A Vitória tem 15 pontos, né, em 6 jogos realizados, venceu 5, perdeu para o Atlético de Goiás. Vitória em primeiro com 15 pontos ganhos. Na segunda posição, o bom time do Criciúma. Criciúma, portanto, é o segundo. Criciúma que joga no domingo em casa, enfrentando o time do Ceará. E o Atlético de Goiás é o terceiro com 14, mesma pontuação do Criciúma, segundo com 14 pontos. Guarani de Campinas é o quarto com 12 pontos, né? Botafogo de Ribeirão Preto é o quinto também com 12 pontos ganhos, e o Vila Nova é o sexto com 11 pontos, né? Na sétima posição, Mirassol, adversário do Vitória na sexta-feira, com 10 pontos, né? Chapecoense é o oitavo colocado com 8, o Sport Clube do Recife, na nona posição, também com 8 pontos ganhos. O décimo lugar é do Novo Horizontino, com 8 pontos, 11º Ituano com 7, 12º Londrina com 7 pontos, né? Ceará é o 13º com 7 pontos ganhos, o Avaí na 14ª posição com 6 pontos ganhos. O CRB é o 15º colocado da Série B com 5 pontos, o Sampaio Correia é o porteiro ali da zona do rebaixamento, Sampaio em 16º lugar, 5 pontos ganhos. E as 4 últimas equipes de momento desse Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. 17ª posição, Ponte Preta com 5, o Tombense é o 18º colocado também com 4 pontos ganhos, né? O Juventude é o penúltimo, 19ª posição do Juventude, 3 pontos, né? Venceu apenas uma partida, resultados muito ruins nesse início do Juventude disputando o Campeonato Brasileiro da Série B. E na lanterna, o ABC de Natal, né? ABC com apenas um ponto ganho, também fazendo uma campanha muito ruim nesse início do Campeonato Brasileiro. Portanto, o Sport Clube Vitória, o líder do Campeonato Brasileiro da Série B, joga fora de casa na sexta-feira, buscando mais uma vitória na sua 7ª partida, né? São 5 vitórias, 1 derrota, né? Não empatou jogo nenhum ainda o Sport Clube Vitória, e na sexta-feira abre a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B do nosso futebol, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, e vamos ao dia do Vitória hoje, né? Após a derrota do último domingo aí, o elenco do Vitória treinou com bola na tarde desta terça-feira, de olho no confronto contra o Mirassol, como você acabou de falar, marcado para sexta-feira às 19 horas, tá? No estádio municipal, no interior paulista, pela 7ª rodada da Série B. Os atletas do time titular fizeram um trabalho de força na academia do clube e treinaram posse de bola já no campo e sob o comando aí do técnico Léo Condé, né? Logo depois do aquecimento, os jogadores considerados reservas que participaram de um jogo treino contra o Unirme na última segunda-feira foram divididos em 3 times para um trabalho de campo reduzido, orientados pelo assistente técnico Renato Negrão. Os goleiros do elenco rubro-negro realizaram um treino específico com os preparadores Itamar Ferreira e Paulo Mussi. Thiago Rodrigues, que está na transição física desde sexta-feira e participou desse trabalho, ainda não foi liberado para estrear pelo Vitória. O Vitória retorna aos treinos amanhã, né, antes de embarcar para São Paulo, né, no dia seguinte, né? A partida contra o Mirassol está marcada, aí como eu acabei de falar, para sexta-feira às 19 horas, horário de Brasília, pela 7ª rodada da Série B, Zé Maria. A gente fatura e volta daqui a pouquinho com mais informações do esporte. 7h39.
102,9. Gabriela Esportiva. Gabriela FM. Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, já estamos de volta no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. A gente aproveita e manda um abraço aí para a rapaziada do Ilhéus 2, meu amigo Biuncalha, Erisvaldo, né? Meu amigo Márcio, lá na Mangabinha, curtindo a nossa programação, né? Um forte abraço aí. O pessoal do Velinha de Açúcar, o Gilmar Costa, o pessoal da Cossi lá no Malhado, aquele abraço, tá bom? Zé Maria, Barcelona Sub-20, né? Tenta aí sua recuperação nas quartas de final do campeonato Sub-20, vamos lá.
O Barcelona Sub-20 treinou ontem, na segunda-feira, treinou hoje também, na terça-feira. Claro, viu, Café, que depois da derrota no jogo de ida das quartas de final quando perdeu no sábado pela manhã lá no Roberto Santos. A Jacuipense venceu o Barcelona por 2-0. O trabalho do técnico Maicon Franco é, sobretudo, um trabalho emocional, né? Tentar recuperar seus jogadores. Claro que a derrota bateu todo o grupo do Barcelona, né? Início de uma fase iluminada, né? Estava construindo, pavimentando uma história bonita na competição sub-20. Portanto, o trabalho, além de físico e tático, né? Dentro do gramado do estádio Mário Pessoa, é um trabalho também do emocional para tentar levantar o bom momento, o bom astral, a motivação desse time do Barcelona, que vai ter uma tarefa dificílima. Tony Café joga, faz o jogo da volta, né, das quartas de final no próximo sábado, às 15h, aqui do estádio Mário Pessoa, com uma tarefa gigantesca, né, vencer a Jacuipense no tempo normal, com a diferença de 3 gols, né? Além da dificuldade de ter que marcar 3 gols, o Barcelona não vai poder tomar gol nenhum nesse duelo de sábado no estádio Mário Pessoa. Então eu diria que será uma tarefa dificílima para o time do Barcelona, é levantar a cabeça, tentar recuperar. Para o jogo do próximo sábado, muito provavelmente, né, teremos a dupla de zagueiros titulares, com a volta do jogador Kailan, o camisa número 14, voltando a ocupar a camisa 4, né, fazendo dupla de zaga ali com Gabriel, né? Nas demais posições não há muito o que se pensar. É um Barcelona com Guilherme no gol, Caio, Gabriel, Kailan e Diogo, né? Luanderson, Davi, Gel e Kelvin, Sávio e Tom. Muito provavelmente essa seja a equipe titular. É, na minha modesta opinião, a equipe mais forte do time do Barcelona. Claro que é uma equipe sub-20, né? E tem 11 titulares, que eu diria, com jogadores muito intensos, mas ainda peca no chamado grupo do Barcelona, jogadores com a mesma pegada desses 11 titulares. Portanto, é uma tarefa muito difícil do Barcelona no próximo sábado tentar reverter essa situação. O emocional fala muito numa hora de dificuldade, né, como essa. Portanto, entendemos que o Maicon Franco vai ter uma semana aí cheia até a sexta-feira para o fechamento desse trabalho. Claro que o Maicon tem na sua equipe ali, né, William Araújo, que auxilia muito, tem a experiência do preparador físico Mauricinho Madureira, que foi um jogador com muita intensidade, foi um atleta profissional diferente. Tem o Flávio, que conhece também as funções de supervisor da equipe. Enfim, tomara que, junto com o trabalho do gerente da base do Barcelona, o Renato Peixoto, esse time do Barcelona possa emocionalmente estar pronto para esse jogo muito importante, é o jogo da volta. Se o Barcelona não vencer, Café, vai estar eliminado da competição sub-20, e a Jacuipense pode se dar o luxo até de perder no sábado aqui em Ilhéus por 1-0, que ainda assim vai estar nas semifinais do Campeonato Baiano Sub-20. Os resultados dos primeiros duelos, né, dessa fase quartas de final: tivemos Jacuipense 2, Barcelona 0. Tivemos também Luiz Eduardo Magalhães no estádio Luiz Eduardo Magalhães, lá em Terra Nova, Camaçariense 0, Bahia também 0. Quer dizer, o Bahia recebe o Camaçariense, tudo igual. O primeiro jogo foi empate. O Itabuna também empatou no sábado, jogando aqui pertinho em Camacan, no Ribeirão, 2-2 com o time do Vitória. Eu diria que um resultado expressivo do time do Itabuna, que o Vitória é sem dúvida nenhuma a melhor equipe sub-20 do estado. Portanto, o Itabuna jogou muito e vai decidir no Barradão uma partida ainda em aberto. Resultado, um empate ainda prevalecendo, ninguém leva vantagem, né? E o Conquista, esse está mais tranquilo, porque venceu no primeiro duelo o Bahia de Feira por 3-1, e agora joga na Arena Cajueiro, podendo perder até por um gol de diferença, que o Conquista se classifica para as semifinais do Campeonato Baiano. Tomara, né, que o Barcelona, Café, tenha a paciência, a tranquilidade para buscar no próximo sábado um resultado que garanta a sua classificação para as semifinais do Campeonato Baiano Sub-20, Café.
Muito bem, 7h49.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
7h49, vamos de Brasileirão. O Brasileirão terá 7 jogos no sábado pela 7ª rodada da Série A.
O Campeonato Brasileirão da Série A, Tony Café, terá início da sua 7ª rodada no próximo sábado. Aliás, eu diria que 70% dos jogos do Campeonato Brasileiro serão no sábado. 7 partidas vão acontecer a partir do sábado às 16h. Teremos jogo de abertura da 7ª rodada, Bahia e Goiás, né? Duelo que vai acontecer na Arena Fonte Nova. Eu diria que o Bahia, 14º colocado com 6 pontos, enfrenta o Goiás, também 15º colocado com a mesma pontuação do Bahia, 6 pontos ganhos. Portanto, um jogo de vida ou morte abrindo a 7ª rodada no próximo sábado pelo futebol da Série A. 18h30, em Bragança Paulista, no Nabizão, teremos Bragantino e Atlético do Paraná. Portanto, Bragantino e Atlético do Paraná. Bragantino, 13º colocado com 7 pontos, vai enfrentar o Atlético do Paraná, que é o 5º colocado com 12. Não tenho dúvida nenhuma. Para mim, o time lá de Curitiba é favorito à construção de mais um resultado importante em Bragança Paulista. Também no sábado, 18h30, teremos São Paulo e Vasco da Gama. São Paulo e Vasco da Gama, duelo que vai acontecer no estádio do Morumbi. Chegou a hora, né, Café, do Vasco dar uma resposta. Afinal de contas, o Vasco só disputa o Campeonato Brasileirão, né? Portanto, tem a semana inteira para se preparar para a disputa dessa competição. São Paulo, que joga na quarta-feira, portanto, pela Copa do Brasil, e joga no sábado também no Morumbi, enfrentando o time do Vasco da Gama. Tomara que o Vasco saia dessa zona aí, é porteiro da zona do rebaixamento, né? Dessa parte de baixo da tabela do futebol da Série A. Teremos também 18h30 de sábado, o Coritiba enfrentando o Atlético Mineiro. Esse jogo vai acontecer no estádio do Couto Pereira, lá no Alto da Glória. Portanto, vejo aí o Atlético Mineiro muito melhor posicionado, uma equipe que se recupera, né, na competição. O Atlético, que hoje é o 6º colocado com 10 pontos, enfrentando o Coritiba, que faz a segunda pior campanha, é o 19º colocado com apenas 2 pontos no futebol do Brasileirão. Teremos também 18h30 América Mineiro e Fortaleza, jogo no estádio Independência, lá em Belo Horizonte. E o Botafogo faz o clássico com o Fluminense. Botafogo e Fluminense, sábado, portanto, à noite, né? Botafogo que lidera esse Brasileirão. Teremos, portanto, esse duelo, um dos clássicos mais antigos do futebol carioca. E no sábado, às 21h, um outro clássico também do futebol paulista, né? Santos e Palmeiras. Além de Botafogo e Fluminense, teremos 21h, Santos e Palmeiras. Santos jogando na Vila Belmiro, né? Enfrentando a boa equipe do time do Palmeiras. No domingo, tem Flamengo e Corinthians no Maracanã, às 16h, né? Duas das maiores torcidas do país. Portanto, domingo, Flamengo enfrentando o time do Corinthians pelo Campeonato Brasileirão. Teremos também no domingo, 18h30, mais um Grenal, mais um clássico do futebol nacional, Grêmio Internacional, na Arena do Grêmio. E na segunda-feira, essa 7ª rodada será fechada, Café, com o jogo entre Cruzeiro e Cuiabá, na segunda, às 20h, no Campeonato Brasileirão. Líder é o Botafogo, né? Botafogo em primeiro com 15, mas a gente percebe aqui, a diferença é de apenas um pontinho, né? Esse campeonato brasileirão da Série A tem uma intensidade muito diferente. Eu diria que é a competição mais difícil, né, do futebol nacional. Botafogo em primeiro com 15, Palmeiras é o segundo com 14 pontos. O Fluminense é o terceiro do Campeonato Brasileirão com 13 pontos ganhos e o Cruzeiro na quarta posição, fechando ali o G4, o Cruzeiro com 12 pontos. O Atlético do Paraná é o quinto com a mesma pontuação do Cruzeiro, 12 pontos ganhos. O Atlético Mineiro é o sexto com 10. Santos na sétima posição com 10. Fortaleza é o oitavo com 10 pontos ganhos. O Flamengo está na nona posição com 9. O São Paulo, adversário do Vasco no sábado, está na décima posição com 9 pontos ganhos. Grêmio é o 11º colocado com 8 pontos ganhos. Internacional é o 12º com 7. Bragantino, 13º com 7 pontos ganhos. Bahia, no 14ª posição com 6. Goiás é o 14ª do Bahia com 6, Goiás é o 15º com 6 pontos também, e o Vasco, porteiro da zona do rebaixamento, Vasco da Gama, 16º com 6 pontos ganhos. Os 4 últimos colocados do Brasileirão: Corinthians, 17º com 5, Cuiabá é o 18º com 4 pontos ganhos, o Coritiba é o 19º com 2 e o América Mineiro na última posição, América com apenas um pontinho ganho. Portanto, no próximo final de semana, 7 duelos no sábado pelo Brasileirão da Série A do nosso futebol, Tony Café.
Beleza, Zé, 7h56, 7h56 do Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva.
Vamos às informações da Série D do Brasileirão. Zé Maria.
Os clubes da Bahia, Café, continuam vacilões, né, nesse campeonato brasileiro da quarta divisão nacional. Asa venceu Bahia de Feira, jogando em casa, por 1-0. Tivemos também derrota do Atlético de Alagoinhas, perdendo no Carneirão para o Falcon por 2-1. E só a Jacuipense, né, salvou a honra do futebol baiano, vencendo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da quarta divisão nacional, jogando no Batistão. O Jacuipense venceu o Sergipe pelo placar de 2-1. Após os resultados da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, né, no grupo D, a classificação de momento é a seguinte: o Asa de Arapiraca é o primeiro com 6 pontos ganhos. 2 jogos, 2 vitórias, portanto o Asa lidera esse campeonato, esse grupo D do campeonato da Série D. Asa em primeiro, Falcon do futebol sergipano é o segundo com 4 pontos ganhos. 1 vitória e 1 empate em 2 partidas realizadas. O Cruzeiro, também de Arapiraca, é o 3º com 4 pontos. Jogou 2 também, venceu uma, empatou a outra, né? Portanto, Asa em primeiro, Falco em segundo com 4, Cruzeiro é o 3º com 4 e o Bahia de Feira, que liderou na primeira rodada, agora é o 4º colocado. Bahia de Feira, 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota, na 4ª posição com 3 pontos ganhos. A Jacuipense, com a vitória, com a sua primeira vitória na Série D, agora ocupa a 5ª posição com 3 pontos ganhos. O Retrô do futebol pernambucano é o 6º com 2 pontos. O Atlético de Alagoinhas, lamentável, triste, né? É uma campanha, mais uma vez, um vexame do Atlético de Alagoinhas no campeonato da 4ª divisão nacional. 7º colocado com 0 ponto, e o Sergipe também na última posição, é o 8º colocado também com 0 ponto. Então fica muito evidente, né, que nessa Série D os clubes da Bahia não conseguem manter uma regularidade, né? Eu até pensei que esse ano seria diferente com o Bahia de Feira, mas o Bahia de Feira perdeu no sábado, portanto, do jogo lá no Municipal de Arapiraca. Bahia, Asa de Arapiraca 1, Bahia de Feira 0, no Carneirão Atlético 1, Falcon 2, e só o Jacuipense salvou a honra do futebol baiano, vencendo no Paquistão no domingo o time sergipano por 2-1. É o início do Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão Nacional no grupo D, Tony Café.
Gabriela Esportiva.
8 horas. Semana que vem tem Libertadores. A Libertadores está de volta, 4ª rodada, Zé.
Semana que vem, Café, teremos de volta a Copa Libertadores da América, né? 4ª rodada, né? Jogos que vão acontecer na terça, na quarta e na quinta-feira. Na próxima terça-feira, teremos Monagas e Colo-Colo, abrindo a 4ª rodada, jogo das 19 horas. Atlético Mineiro recebe o Atlético do Paraná, no Clássico no Mineirão. O Aucas enfrenta o Racing às 21 horas de terça-feira e o Independente Medellín enfrenta o Nacional também às 9 da noite de terça. Teremos no mesmo horário Bolívar e Barcelona. E o Aliança Lima enfrenta o Libertad, jogo das 23 horas da próxima terça-feira. Na quarta, dia 24 de maio, teremos às 7 da noite Patronato e Olímpia. Mesmo horário para Cerro Porteño e Palmeiras. O Liverpool enfrenta o Independente Del Valle. E o Deportivo Pereira joga às 9 da noite diante do Boca Juniors da Argentina. Mesmo horário, ou melhor, 21h30, teremos Nublense enfrentando o time do Flamengo. Jogo importante para o Flamengo. Flamengo que precisa de uma nova vitória na Copa Libertadores. Teremos também, na quarta-feira, Argentinos Júniors enfrentando o time do Corinthians, 21 horas e 30 minutos. E na quarta, 23 horas, o Melgar faz o clássico com o Atlético Nacional. Os jogos da próxima quinta-feira, teremos quinta-feira, né, dia 25 de maio, o que é Strongest, né, enfrentando o Fluminense, jogo que vai acontecer às 7 da noite. Também na quinta-feira, Metropolitanos e Internacional jogam às 21 horas, além do Sporting Cristal enfrentar o time do River Plate. A situação de momento da Copa Libertadores no Grupo A é o Racing em primeiro, né? O Flamengo é o segundo com 4, o Racing é o primeiro com 7, o Aucas é o terceiro com 3, o Nubense é o quarto com 3, portanto o Flamengo joga aí buscando a sua segunda vitória na Copa Libertadores da América. Teremos no Grupo B, o Nacional lidera com 7, o Internacional é o segundo com 5, o Independiente Medellín é o terceiro com 4 e o Metropolitanos é o último com 0. No Grupo C, Bolívar é o primeiro com 6, Palmeiras já é o segundo também com 6, o Barcelona é o terceiro com 3 e o Cerro Porteño na quarta posição com 3 pontos. No grupo D, Fluminense faz a melhor campanha dessa Copa Libertadores. Fluminense em primeiro, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos ganhos. O Strongest é o segundo com 3, o Sport Cristal é o terceiro com 3 e o River Plate é o quarto também com 3 pontos. No grupo E, Argentinos Juniors lidera com 7 em primeiro. O Independiente é o segundo com 6 pontos, o Corinthians é o terceiro com 3 e o Liverpool na quarta posição com apenas 1 ponto ganho. No grupo F da Copa Libertadores, liderança do Boca Juniors em primeiro com 7 pontos. O Deportivo Pereira é o segundo com 4, o Colo-Colo é o terceiro com 4 e o Monagas é o quarto com apenas 1 pontinho. No grupo G, Atlético do Paraná é o primeiro com 7 pontos, Aliança Lima é o segundo com 4, o Atlético Mineiro já é o terceiro com 3 e na quarta posição, Libertad com 3 pontos. E no grupo H, Atlético Nacional tem 7, Olímpia é o segundo com 5, Patronato é o terceiro com 3 e o Melgar na quarta posição com apenas 1 ponto. Então eu diria que na terça que vem volta a eterna magia da competição intercontinental da Copa Libertadores da América, rodada importante para o Flamengo, né? O Flamengo que está lutando aí para chegar entre os dois primeiros colocados do seu grupo, porque na Libertadores Café passam apenas os dois primeiros colocados de cada grupo da competição continental, Café.
Muito bem, Zé Maria, o programa de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo. É hora das nossas considerações finais. 8:04.
Gabriela Esportiva.
Nas considerações finais do programa desta terça-feira, dia 16 de maio de 2023, Tony Café, eu quero desejar aos amigos e amigas do Gabriela Esportiva uma noite de paz, né, com saúde para todos. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Muito obrigado pelas suas informações. Boa noite a você de casa, você do trabalho, que está nos ouvindo aí, que curtiu, que ouviu o Gabriela Esportiva. Muito obrigado pela audiência. Você acabou de ouvir o Gabriela Esportiva no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Em Infurlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ideal.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.